Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos aqui com a equipe toda a postos, na técnica o Valdir Manente, nos telefones é a Cristina. Na coordenação das perguntas, do meu lado aqui o Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella. E hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro aí, atuante tarefeiro aí no meio espírita, o Avildo Fioravante, para quem nós abrimos aí os microfones para as saudações iniciais.
Bom dia, companheiros, amigos e especialmente nossos ouvintes que nos premiam com a sua audiência. Estamos aqui de volta para mais um programa.
Obrigado, Avildo. Obrigado por você estar conosco. Você que nos dá o prêmio da sua presença aqui. Estamos aqui hoje, todo mundo a postos aí, lá na mesa de som, Ricardo Leite, fazendo o som maravilhoso chegar até você aí, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual, a educação dos filhos. Aliás, todos os dias nós nos surpreendemos com notícias alarmantes sobre atos de verdadeira selvageria entre os jovens aí. Algumas dessas cenas, não raro, né, nos dão conta de crimes praticados dentro da própria família. Qual é a razão disso tudo? Existe alguma coisa, né, alguma ação que os pais, os educadores podem fazer? O Semeando a Boa Nova de hoje estará tratando deste assunto, desse tema, educação dos filhos. Avildo, nós começamos perguntando para você, existe alguma idade, em que idade nós devemos começar a cuidar da educação das crianças, Avildo? Tem alguma idade para cuidar da educação?
Tem, a idade certa é no momento da concepção. Uhum. Isso segundo a psicologia, não é? Já no ventre materno, aliás, eu acho isso um avançado muito grande, porque não é tão antiga essa concepção de que a criança já começa a aprender no ventre materno. Mas para nós espíritas, o espírito já está se preparando antes mesmo da concepção. Mas como os pais geralmente só sabem que serão pais depois que a mulher engravidar, o ideal é tomar cuidado a partir desse momento. Porque o espírito, que é a inteligência, ele já está acompanhando todos os movimentos que se passam, principalmente o aspecto de aceitação do filho. O primeiro passo da educação está na aceitação do filho, porque esse espírito já começa a ser recebido com carinho, com atenção, e isso facilitará a introdução dele no plano material e, consequentemente, a sua educação.
Agora, quando você diz, Avildo, a educação começa lá no ventre materno, a relação intrauterina, mãe e filho, pai e filho que está lá no útero da mãe, essa educação que nós estamos dizendo aí é uma educação de passar informações mentalmente para o feto, conversar com a barriga da mãe, na linguagem popular, conversar, tentar mostrar, até com exemplos, né? Pode até mostrar com exemplos, né, do comportamento do dia a dia. Será que seria esse o comportamento que os pais deveriam ter, Avildo?
Esse comportamento é importante, mas eu vejo como mais importante ainda a forma como os pais se tratam, porque eles pensam que a criança só recebe o afago à barriga da mãe, mas a criança recebe também as vibrações do casal.
Ah, e quando eles... criança sente o que está acontecendo ao seu redor.
E quando o casal se antagoniza e não sabe se reaproximar, porque os problemas entre os casais existem, o que eles não podem é persistir. Mas quando isso persiste, prejudica muito o desenvolvimento emocional da criança.
Avildo, existe talvez uma ligeira confusão no meio social com relação à questão da educação. E aí a gente pergunta para você, o que significa exatamente a educação de um filho? Porque a gente diz assim, não, eu tenho que educar o filho, eu tenho que prepará-lo, educá-lo, eu tenho que conseguir fazer ele conseguir ter um diploma. Será que a educação de um filho, de uma pessoa, de uma criança, consiste nisso mesmo, Avildo? Consiste em fazer a criança obter um diploma, conseguir um certificado de conclusão de um curso, ter aí uma vida escolar intensa? Será que é isso que significa a educação de um filho?
Interessante que hoje até o conceito de diploma vem mudando um pouco. Hoje o diploma deixou de ser tão importante, a profissionalização é mais importante. Uhum. E no campo da educação do espírito, a educação em si, não a profissionalização, o importante não é a escolaridade que se dá aos filhos. A escolaridade é a complementação, é o auxiliar indispensável à educação da criança. Mas o principal para o espírito se educar é ele crescer num clima de afeto e segurança.
Quer dizer, o lar é
o fundamental. O lar é fundamental. E além do lar, o comportamento dos pais. Porque às vezes o ambiente do lar até não é ruim. Os irmãos, há até espiritualidade, evangelho no lar. Mas o casal não tem o esforço necessário para se aproximar um do outro. Uhum. Porque nós encontramos relacionamentos difíceis entre pessoas fáceis, pessoas boas, mas não conseguem ter afinidade um com o outro. Isso exige um certo esforço e até uma tomada de decisão do casal.
Quer dizer, a concepção da educação, ela, na abordagem espírita, ela vai muito além daquela educação de obter um diploma.
Formal.
Né? É formal, né?
Sim, e a própria pedagogia e a própria psicologia sabe que não é a educação formal que forma a criança. Uhum. Ela apenas instrui, ela traz conhecimentos que ajudam o amadurecimento. Mas quando o lar não está bem formado, a criança cresce com grandes dificuldades, a menos que seja um espírito já autônomo, independente, uhum, do que os pais lhe possam oferecer.
Muito bem. O nosso companheiro Sérgio quer fazer um comentário aqui, né, Sérgio?
Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Avildo, porque quando se fala em educação, ou a gente pensa muito em essa coisa escolar, né, de aprender a ler, aprender a escrever, essas coisas, ou então a gente pensa muito em fazer com que a criança seja, como se diz, uma criança educada, né? Não falar palavrão, ter bons modos à mesa, enfim. Só que a gente conversa com certas pessoas que dizem que mais importante do que tudo isso é passar valores para as crianças. Eu queria que você explicasse para a gente, Avildo, o que significa passar valores para as crianças.
Nós pais primamos muito por querer ver os filhos se comportarem bem nos ambientes, até por vaidade, para que o pai seja elogiado. Na verdade, a educação não é essa. Até muda de hábito, depende do país que você vive. Uma criança educada aqui pode não ser em outro país, nesse sentido, não é? De mesuras, de cuidados. Agora, a educação, na verdade, ela é algo assim muito especial. Porque na educação, você, na verdade, não é que você passe valores. Você dá oportunidade para que a criança adquira esses valores por conta própria. Você patrocina e proporciona a ela meios de criar dentro de si o estímulo para o aprendizado. Então, os valores que os pais passam, como a sociedade passa, como a escola onde ela frequenta passa, serão absorvidos se ela tiver estímulo para isso. Porque nós encontramos em lares perfeitamente equilibrados filhos muito difíceis. Os valores foram passados, mas o espírito não está estimulado a receber esses valores. O grande papel do educador é dar condições para que a criança ou aprendiz tenha a capacidade de escolher entre o bom e o mau caminho. Enquanto nós, pais ou educadores, estivermos pegando a criança pela mão e a levando para o bom caminho, ela não está educada. Ela está apenas condicionada. Mas no momento que ela tiver a liberdade e souber escolher, aí sim ela estará educada. O próprio Kardec fala isso há 150 anos atrás.
Você poderia dar um exemplo para a gente do que são esses valores, do que seriam esses valores, alguns exemplos práticos?
Olha, os valores são muito sutis, porque nós, pais, educadores, procuramos os exemplos maiores para passarmos às crianças. E nos esquecemos das sutilezas de nosso comportamento. Muitas vezes, a maneira como o pai se dirige à mãe, ou a forma como o pai manda atender a porta, ou responde ao telefone, está passando valores. Quando o pai manda dizer que não está em casa, nós não percebemos isso, mas ele está ensinando a criança a mentir, a fingir. Amanhã ele será um profissional que fará isso com todos os profissionais, sem perceber. Ele está passando esses valores sutis. Agora, não roubar, não matar, não fumar, não beber, são os valores que a sociedade até exige de nós, não é? Até as leis exigem, e esses são valores que nós passamos mesmo. Agora, os pequenos valores de não demonstrar ciúme na família, não demonstrar inveja para os os parentes que cresceram e nós não. Esses valores as crianças absorvem sutilmente e ajudam a formar o seu caráter.
Avildo, você está falando dessa questão de valores, eu queria até lembrar os ouvintes, porque quando a gente fala em educação, né, como você está posicionando muito bem essa questão da transmissão dos valores, como o Sérgio colocou, a educação tem um caráter bastante subjetivo. As pessoas falam assim, não, a educação precisa investir num programa de educação. Mas, na verdade, a educação ela tem apenas o caráter subjetivo, porque, na verdade, ela é muito prática. Você pega, por exemplo, o exemplo do país da China, né? A China investiu muito no resgate de valores, educando seus jovens com o resgate dos valores familiares, sociais, religiosos, principalmente. E a China hoje está dando um exemplo para o mundo a respeito de crescimento. É uma das nações que mais cresce no planeta. Então, quer dizer, a educação transforma a sociedade, muda a comunidade, não é isso?
É o único caminho, viu, Toribio? Não existe outro caminho. Podem faltar até as religiões, que não falte a educação.
Educação, né?
E a religião é um meio de se educar.
Eu queria fazer uma pergunta aqui para o nosso companheiro Marinho Bardella. Marinho, a questão da educação. O adulto, aquele que vai atuar no meio social, que vai trabalhar nas empresas, que vai atuar na sua vida profissional, ele é o reflexo da educação que ele teve? Ele mostra isso no seu dia a dia, Marinho? Ou ele acaba tendo posturas diferentes da educação que ele recebeu?
Eu tenho a impressão que o Avildo tocou nesse aspecto quando ele fez referência que, na verdade, a educação da alma, a educação das pessoas, para nós espíritas, é um processo constante que vem até mesmo antes da concepção, quando o espírito já está se preparando para reencarnar. E todo este conjunto de aprendizados, vamos assim dizer, que se passa, quer seja no meio familiar, quer seja no meio escolar, quer seja no meio religioso, como que foi colocado, que são as instituições básicas que formam o caráter da pessoa, nós, sem dúvida nenhuma, vamos visualizar que nós somos o que nós aprendemos, nós somos o que fomos educados. Agora, nós também temos que levar em conta que existem circunstâncias, existem certas convenções sociais que muitas vezes nos impõem determinados comportamentos que não são necessariamente legítimos no sentido de autênticos, no sentido de autenticidade. Muitas vezes nós vamos perceber que determinados comportamentos eles são ditados por outros aspectos que mascaram um pouco a verdadeira a essência do que existe dentro daquela alma ou dentro daquele corpo que ali está vivendo conosco e convivendo conosco em algum momento. Portanto, o comportamento que a gente observa nas pessoas adultas, principalmente, nem sempre retratam exatamente o que a pessoa pensa. E isso também faz parte dos aspectos de um dos valores da educação. Se nós pudéssemos imaginar que, para que a gente pudesse ser bem educado, se um dos valores fosse a transparência, fosse a autenticidade, fosse a franqueza, nós poderíamos dizer que nós estaríamos numa condição mais sutil, mas mais superior de educação das pessoas. Mas muitas vezes nós nos deixamos influenciar mais pela imagem, nós vamos informar pelo que os outros vão pensar da gente.
Pela forma, né?
E pela não pelo forma conteúdo. E não pela essência. Portanto, o nosso caminho como educação nossa, de almas, de espíritos, pessoas no sentido integral, ainda temos muito a aprender.
Estamos recebendo aqui uma ligação do Francisco. Obrigado, Francisco, pela sua ligação. O Francisco faz uma colocação muito legal. Ele diz assim, para mim, a melhor maneira de educar os filhos é dar o bom exemplo. E no meu caso, com os ensinamentos da doutrina espírita, podemos passar o que tem de bom para eles. É isso aí, ô Francisco. Nós estamos completamente de acordo com você nessa questão do ensinamento, principalmente na questão da doutrina espírita. Avildo Fioravante, nosso convidado de hoje, falando aqui sobre a educação dos filhos. Avildo, está chegando aqui. Também tem uma pergunta para você com relação à responsabilidade da educação dos filhos. De quem é maior a responsabilidade? Da escola ou dos pais? Aliás, você falou agora há pouco aí da instrução, não sei o quê. Quem é o responsável? A escola ou o pai? Como é que fica isso?
Os professores estão sendo sempre muito malhados. porque eles têm que ensinar a escrever, a ler e a educar. Na verdade, a responsabilidade da educação é dos pais e não da escola. A escola é uma complementar da educação. Ela tem a função de instruir nossos filhos e ajudar a passar valores. Mas a educação cabe realmente aos pais. E, infelizmente, essa falta de consciência e essa inversão de valores que se faz, a maioria dos pais jogam. A maioria joga sobre a escola a responsabilidade que lhes cabe.
Transfere para a escola alguma coisa que é intrínseco da família, uma responsabilidade que é da família. Marinho,
queria fazer um comentário. Gostaria de destacar aqui, na mesma linha que a Vilda está colocando, o papel dos religiosos, o papel dos líderes religiosos. Né? Os pais precisam também pensar que, da mesma maneira que o papel do educador, como a Vilda colocou, é um papel complementar na educação, porque é inalienável, o pai não pode transferir, a mãe não pode transferir a educação dos seus filhos simplesmente para a escola. É importante também que a gente observe o que os nossos filhos estão aprendendo nas instituições religiosas que nós os levamos. Né? Se nós estivermos levando nossos filhos para uma instituição religiosa que vai ali simplesmente para absolver os pecados deles, né? Reza aqui 5 Ave Maria, 7 Pai Nosso e está absolvido o teu pecado, eu acho que os pais precisam tomar cuidado para que rever o conceito, porque o papel da educação na religião também é muito importante.
É, aliás, né, nesse sentido, é muito importante lembrar que o ensinamento religioso, ele é a base do indivíduo, ele começa a formação do indivíduo, não é isso? E é a partir daí que a pessoa se transforma num ser mais completo. Avildo, essa questão de que nós falávamos no início da questão da violência associada a crianças, jovens envolvidos em violência, etc., né? Será que poderia acontecer, Avildo, de uma criança apresentar tendências, valores que nasceram com ele, aqueles valores inatos, né? Que mesmo um programa de educação primoroso não conseguisse modificar? Será que então, pode acontecer de uma criança apresentar uma tendência à agressividade, à maldade, à violência, que por mais que você transforme, tente transformar, você não consegue? Pode acontecer uma coisa dessa, Avril?
Olha, há dois conceitos que parecem se antagonizarem. Um é de Jesus, e ele diz que nós, e outra de Kardec. Jesus diz que Deus não dá a carga superior à nossa capacidade para carregá-la. Com isto nós acreditamos que, por mais difícil que seja o filho que vem em nossa casa, os pais têm capacidade de carregar aquela carga. Porém, Kardec diz que, numa complementação até filosófica, de que, em última instância, cabe ao educando o direito de escolher, de optar, se ele quer ou não se modificar. Uhum. Portanto, embora nós tenhamos toda a capacidade para ajudar nosso filho, por pior que seja o espírito, a se reencontrar com o bem, no fundo ainda cabe a ele aceitar ou não esta nossa orientação. E é por isso que, por ausência desse conhecimento, que nós percebemos tanto sofrimento nos pais, que se sentem frustrados por não terem conseguido passar o bem para os seus filhos, e se sentem culpados, o que não é justo. Os pais dão o que eles têm de melhor, e os filhos aceitam se quiserem. Esta é uma verdade que ainda está difícil de ser compreendida, viu, Toribio?
Não, eu entendo claramente o que você está colocando, e eu queria até fazer um adicional aí nessa tua brilhante explicação, porque, como fala o Emmanuel, né, você faz a sua parte, é a parte do pai, é transmitir a educação na maior possibilidade possível. Se, como você mesmo colocou, se o educando como espírito ele se recusa a receber, o pai cumpriu a parte dele. E lembrar também a você, nosso ouvinte aí, que tem aí o seu filho com deficiência mental em qualquer grau, que ele também precisa ser educado. Ele pode ter a deficiência mental neste corpo físico, mas o espírito, não existe espírito deficiente mental. O espírito está ali, passando pela necessidade de educação. O espírito precisa ouvir o que você tem que passar para ele. Então, papai e mamãe aí, que tem crianças com qualquer grau de dificuldade, com qualquer grau de deficiência mental, a educação também é necessária, da mesma maneira de uma criança normal. porque o espírito precisa aprender, ele é que precisa resgatar. Marinho, queria fazer um comentário.
Não, eu acho que você já abordou e eu queria só destacar esse aspecto que a Vildo colocou com muita propriedade, que nós muitas vezes estamos influenciados, de novo voltando um pouquinho à nossa resposta anterior, estamos um pouquinho influenciados com os padrões sociais, né? E muitas vezes os pais têm aquela dificuldade de, ao apresentar os seus filhos para a sociedade, ao conviver com a sociedade, eles acham que o filho bom é aquele que se comporta de acordo com certos ditames e certas
convenções,
certos padrões, né? Quando na realidade, como foi colocado, o mais importante é o processo de galgar passos na escada da evolução, né? Na estrada da evolução. Se eu estou subindo degraus na escada da evolução, por mais retrógrado que meu filho possa ser, se eu conseguir ensinar para ele alguma coisa que o eleve 2, 3 graus na escada da evolução, eu estou cumprindo o meu papel. Ainda que ele não tenha chegado ao topo da escada, como nós imaginamos, como nós queremos, não é? Agora, de novo, o ponto que foi aqui colocado, muitas vezes nosso filho não quer enfrentar e não quer subir aquela escada, né? A escada exige esforço, né? A escada existe trabalho para que a gente possa subir, né? E muitas vezes o filho, o problema, ele não quer encarar aquela realidade, ele não quer ter aquele esforço, muito pelo contrário. Às vezes ele quer seguir outros caminhos, né? E aí vem a grande dificuldade, né? Os grandes sabores. E talvez a única mensagem que a gente possa, diante dessa grade passar, é que os pais não devem também sentir-se apenas como vítimas de uma circunstância, né? Dentro das leis espirituais existem razões para tudo isso, né? Por mais difícil que seja o quadro, por mais difícil que seja a reversão de uma realidade, né? Nós estamos todos ligados por leis universais de amor, que são as leis do Pai.
Sérgio, queria falar alguma coisa, Sérgio?
É, porque nesse sentido que nós estamos conversando sobre tendências inatas, né? O Carlão, nosso amigo Carlão, lá do Semeador, está enviando uma pergunta que é bem a propósito. Ele pergunta, o que é criança índigo e como educá-la? E eu pergunto isso para você.
Bom, essa questão de criança índigo, essa é uma corrente muito recente que tem surgido na questão da pedagogia, na questão das crianças, do ensinamento infantil, que diz que os espíritos que estão chegando são espíritos diferentes, espíritos mais evoluídos, mais preparados, não sei o quê. Nós concordamos, a doutrina espírita não discorda de que os espíritos que estão vindo preparados para trabalhar numa renovação do planeta, numa construção de um mundo novo. E a única coisa que nós não concordamos é que nós deveríamos rotular essas crianças de qualquer outro tipo de cor, né? O índigo lembrando o azul, do celeste, etc. Nada disso. Nós achamos que são espíritos que estão encarnados e, como tal, precisam ser tratados no processo educacional normalmente como os outros.
E não tem diferença nenhuma de uma criança para outra. Pode ser índigo, cristal, amarelo, vermelho.
Se fosse isso, seria uma injustiça do Pai Celestial mandar para cá só espíritos, né, que estão em caráter evoluído já para mudar a Terra. E aí nós deixaríamos de ter a característica de um planeta de regeneração, de resgate, que nós somos hoje, né? Então, na verdade, é uma corrente que diz que os espíritos que estão vindo para trabalhar numa mudança do planeta, e são espíritos mais preparados. De fato, nós temos espíritos em toda a sua ordem evolutiva, alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Então, até tem crianças com uma condição diferente, mas não que a gente devesse rotular, mas tudo bem, é a condição de que alguns educadores, algumas correntes preferem adotar, nós não somos contrários, apenas achamos que é correto entender que tem alguns espíritos que estão aí numa condição diferenciada, mas nós devemos tratá-los todos igualmente, essa é a nossa condição.
É coerente com o princípio evolucionista do planeta,
exatamente.
Que vez ou outra surgem grandes espíritos para impulsionar o progresso.
E nem deveria ser o contrário, não é, Avildo?
Sempre foi assim.
Precisa ter alguns impulsionadores, né? Agora, como educar? Educar normalmente, como educamos todo mundo. Você mesmo acabou de dizer aqui, eu educo, eu faço da educação do filho a minha obra-prima, né? Eu faço o que você falou aí, eu faço tudo que eu posso para dar melhor educação para ele. Se ele vai aceitar ou não é uma outra condição.
E o Avedo falou um negócio interessante, sempre foi assim, quer dizer, não tem novidade nenhuma nessa história, né? Sempre
talvez tivemos. Agora estejam vindo muito mais espíritos, até como consequência da educação que já receberam. Eu não sou partidário da corrente, que eles venham de outros planetas, não. Eles são oriundos da educação, do desenvolvimento aqui do planeta nosso
mesmo. Com certeza,
mesmo. Com certeza. São espíritos que estão mais preparados e estão vindo para nos ajudar.
Muito bom. Estamos aqui também falando hoje sobre a educação, vamos falar um pouquinho agora da questão da juventude, né? Eu queria perguntar para o Avildo se a educação que uma pessoa aí, a Avildo, adquire na infância e mesmo na juventude, né? Ela pode se perder ao longo do tempo. Será que ela se perde ao longo do tempo, essa educação mesmo? Principalmente na juventude, né? Porque o jovem é o momento da descoberta, ele está descobrindo o mundo, etc. Será que vai perdendo a base da educação que ele recebeu, Avildo?
A educação é um valor que não se perde nunca. Se ele se perdeu, é porque, na verdade, ele não havia ainda se cristalizado no coração, na conduta do jovem. O que ocorre é que, durante a infância, os filhos estando mais próximos dos pais, são mais facilmente controláveis. E quando se tornam autônomos e independentes, os pais acham que eles estão se perdendo, mas exatamente porque nós pais os mantivemos excessivamente ligados a nós. E quando eles estão com a liberdade, eles mostram realmente o que são, uhum, o que o seu espírito conseguiu de aquisição. A educação é um valor, como a natação ou andar de bicicleta, são exemplos, você jamais esquecerá. É como o amor, quem adquire amor não perde. Quem diz eu amei e não amo é porque nunca amou, porque o amor é uma aquisição do espírito, não dá mais para perder. E a educação também é uma aquisição. Se o jovem não mostra esta educação, é porque ele está em vias de se educar, ainda não está educado.
E você acabou de responder a pergunta da Nolita, nossa ouvinte. Ela pergunta assim, os filhos adolescentes devem seguir a educação que os pais lhes dão ou rejeitá-las?